Estamos preparados todos, sejam bem-vindos à terceira rotina plenária da cidade de Lisboa. Estamos hoje aqui por um motivo muito gratificante, que é uma homenagem ao nosso antigo professor, o professor Jacinto Ferreira. Eu não tive o prazer de conhecer, mas há quem tenha tido esse prazer. E uma homenagem essa que teve como origem um contacto do seu filho, o professor Rafael Ferreira, este professor da nossa Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que nos contou, como nos vai contar, não vou retirar, obviamente, parte do conteúdo da sua intervenção, e que nos proporcionou esta homenagem. Infelizmente, esta homenagem foi também proporcionada pelo desaparecimento de um professor nosso, o professor Carlos Ferreira, filho do professor Jacinto Ferreira e irmão do professor Rafael Ferreira, que assim conheceu bem como professor há alguns anos. Pessoa que muito estimávamos e desapareceu recentemente, e que nos visitava regularmente nos lanches de Natal, e portanto era uma pessoa que tem muito carinho, para que vimos desaparecer de facto nestes anos complicados da vida que ofereceram ultimamente. A minha crença que ele se deu, porque eu vou descarregar o livro. Não havia há pouco tempo, já não havia há muitos anos, mas eu vou descarregar. Muito bem, então o objetivo é de facto homenagear o professor Jacinto Ferreira, recordarmos a sua pessoa, a sua obra, e para isso temos uma primeira intervenção do professor Rafael Ferreira, que nos vai falar um pouco do seu pai, explicar então o que é que deu origem a esta homenagem. Depois falará o professor Carlos Martins, nosso estimado professor também, que se apresentou há poucos anos, que é aparentemente o único que foi aluno do professor Jacinto Ferreira, e que ainda mais recentemente. O professor está lendo a mão também?
Ah,
boa. Então já temos dois. Já temos dois. E portanto, que ainda contactaram o facto do professor Jacinto Ferreira, portanto, podem, de modo próprio, de memória, contar de facto essa experiência e fazer o professor Carlos Martins vai fazer um pouco o historial do discurso do professor Jacinto Ferreira. E depois falará o João, que é, digamos, descendente na casa do seu bisavô e do seu tio-avô. E pronto, depois teremos a oportunidade de ter uma mãozinha com as obras que depois de entrega temos na nossa biblioteca. E depois teremos a cerimónia que o professor Capel Ferreira vai falar. Bem? Muito obrigado a todos pela vossa lembrança da faculdade. Muito obrigado pela vossa presença, é para nós muito gratificante estas homenagens e recordarmos o passado e percebermos que está. Isto é uma casa com muitos anos de história, com uma grande comunidade, com uma grande expectativa de tudo baseado nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Rafael Ferreira, por esta oportunidade que nos dá de lembrarmos a memória do nosso pai, avô, bisavô, e agradecer-lhe a disponibilidade que desde o primeiro momento e com grande interesse manifestou para a realização desta homenagem. Eu vou fazer uma apresentação rápida do percurso do meu pai, não abordando a parte relativa à sua atividade como professor catedrático de veterinária, porque o professor Carlos Martins vai se encarregar dessa vertente, que é a vertente, chamemos a espinha dorsal do seu currículo de vida. O professor António Jacinto Ferreira nasceu em agosto de 1906, na freguesia de Arroios, em Lisboa. Ficou órfão de pai aos 6 anos e fez a instrução primária na escola da freguesia da Igreja São Vicente de Fora com o padre Esteves, de quem ficou amigo para toda a vida e que até foi ele que presidiu ao casamento de uma das suas filhas. Depois fez o liceu no Liceu Gil Vicente, que era um liceu importante nessa altura, em Lisboa. E é curioso que ele foi aluno de português pelo célebre professor Fonseca Júnior, que 30 anos depois foi meu professor de português, Eliseu Passos Manuel. Portanto, o meu pai e eu aprendemos o português escrito e falado corretamente com o professor Fonseca Júnior. Fez o curso de Medicina Veterinária e licenciou-se em 1929, apresentando uma tese de doutoramento sobre o bacteriófago. E em 1930 iniciou a sua vida profissional no distrito de Setúbal. Foi nomeado veterinário municipal de Setúbal e Palmela e inspetor de sanidade. E fixou residência em Setúbal. Aí permaneceu até 1938 e aí nasceram os seus 5 primeiros filhos. Eu, que sou o 6º, já não nasci em Setúbal. Mas, como diz a minha família, eu sou aquele que tem o R de Setúbal mais acentuado. Não sei porquê, mas é verdade. A sua estadia em Setúbal foi ainda marcada por um aspecto que eu gosto sempre de referenciar. Ele foi o criador da primeira unidade do Corpo Nacional de Escutas no distrito de Setúbal. O que mostra, de facto, que já nessa altura ele tinha um exercício de cidadania muito vivo. O Corpo Nacional de Escutas, como provavelmente alguns saberão, é uma organização que naquela altura disputava a juventude com a Universidade Portuguesa do Estado Novo. E, portanto, havia uma rivalidade, uma coisa que era importante. Ele foi, de facto, o fundador dessa. Este facto está assinalado por uma placa no adro da Igreja de São Sebastião, no Centro Histórico de Setúbal. Se lá passarem um dia, podem passar por lá e ver. Ao mesmo tempo que estava em Setúbal, ele iniciou uma carreira de investigação científica no Instituto Bacteriológico da Câmara Pestana, que era, nessa altura, uma instituição extremamente prestigiada de investigação científica em Portugal. Fez estágios como bolseiro do Instituto de Alta Cultura. É na França, na Alemanha, na Dinamarca e na Suécia. E em 1935, 5 anos depois de entrar para o Instituto Bacteriológico da Câmara Pestana, foi diretor dos serviços de veterinária dessa instituição. Em 1935, publicou oficialmente os estudos de tuberculose e da raiva, no qual granjeou grande prestígio a nível nacional. Em 1940, foi convidado para integrar o corpo docente da então Escola de Medicina Veterinária de Lisboa. E, como não havia possibilidades de acumulação, abandonou o lugar do Instituto Bacteriológico da Câmara Pestana. A década de 40, nessa altura o meu pai teria 34 anos, em 1940, foi uma época particularmente significativa no seu currículo de vida. Criou o Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e foi o primeiro presidente deste sindicato. E nessa qualidade foi, por inerência de funções, procurador à Câmara Cooperativa e convidado para integrar a Junta Nacional de Educação. Simultaneamente, e de parceria com um colega médico, o Dr. Luís Figueira, dos tempos do Instituto Bacteriológico da Câmara Pestana, fundou uma unidade industrial de produção de sogas e vacinas, o Laboratório Imunológico de Lisboa, que ganhou grande relevância nesta área em Portugal, juntamente com uma outra unidade, também de um professor de veterinária, o professor Abreu Lopes, exatamente, que eram competidores, mas ao mesmo tempo colegas e que se respeitavam muito, muito a mão. É interessante, de facto, quem teve a oportunidade, como eu tive durante muitos anos, de acompanhar a evolução, senti como havia ali uma competição, mas uma competição com bases sólidas e éticas, para produzir melhores sogas e melhores vacinas. E manteve essa unidade ao longo de 40 anos. Quando ele se desfez dessa unidade, já tinha sido jubilado da carreira universitária. É também nessa altura, no início dos anos 40, que o meu pai se envolve no campo da política. Era um monárquico convicto, chegou rapidamente a presidente da Junta Municipal de Lisboa da Causa Monárquica e, indicado por esta organização, foi deputado à Assembleia Nacional do Estado Novo no mandato de 49-52. E durante esse período, em 1951, fundou o Semanário Debate, um órgão doutrinário e de intervenção dos ideais monárquicos, que dirigiu até abril de 1974. Revelou-se nestas funções um excelente jornalista, com uma intervenção praticamente semanal, ao longo de mais de 20 anos, sobre doutrinação monárquica e comentário político. E tem vários textos publicados que atestam esta sua experiência. Jubilou-se na Universidade em 1976 e depois disso ainda foi um dos elementos dinamizadores da criação da Misericórdia da Amadora em 1986, tinha ele 80 anos, instituição que ao longo das últimas três décadas tem desenvolvido uma intervenção importante no Conselho da Amadora, na área da educação, na terceira idade, de saúde e ação social. Vemos assim que Jacinto Ferreira teve uma atividade tríplice no campo da clínica veterinária, no campo da investigação, no campo do ensino, completada por um exercício muito diversificado da cidadania e eu considero que ele de facto representa um académico que prestigiou a instituição que serviu, a Faculdade de Medicina Veterinária, merecendo figurar na galeria das notabilidades a que se refere o professor Mário Batista Brás, um ilustre professor desta escola, no seu livro sobre a história da medicina veterinária em Portugal. Não queria terminar esta minha apresentação sem referir duas notas de âmbito familiar que me parecem oportunas. É costume dizer-se que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E eu gostaria de lembrar a sua esposa, a avó Judite, de muitos que aqui estão, mãe dos seus 8 filhos, companheira de 50 anos de vida, o que lhe permitiu uma estabilidade emocional indispensável à reação de uma vida tão cheia como a de Jacinto Ferreira. A nossa família tem um vínculo particular à medicina veterinária, que já se concretiza ao longo destas 4 gerações. Ela era motivo de conversas frequentes nos nossos almoços e jantares, porque aos nossos almoços e jantares estavam sempre 10 pessoas, pai, mãe e 8 filhos. Naquele tempo as pessoas comiam todas ao mesmo tempo. Agora é mais difícil conseguir isso. Era motivo de conversas frequentes nas refeições, em que nomes como Abreu Lopes, Neves e Castro, Joaquim Fiadeiro, Mário Rosa, Mário Batista Brás e outros eram frequentemente invocados. Daí seria natural que o meu irmão Carlos tivesse, que era 2 anos mais velho que eu, tivesse decidido e tirar o curso de veterinário. Esta relação tão estreita com a medicina veterinária tem agora expressão na 4ª geração com o meu neto João Afonso, que é agora finalista do curso. É caso para dizer last but not the least. Meus agradecimentos. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos os presentes. Saudações particulares aos familiares do Sr. Professor António Jacinto Ferreira, de quem eu tive o privilégio de ser aluno. Penso que só há um outro colega nesta sala que também ainda foi estudante e aluno do Professor Jacinto Ferreira. E eu estou aqui a falar representando a faculdade, porque também fui eu o último descendente desta linhagem de professores catedráticos de doenças infectocontagiosas, que começou pelo professor Jacinto Ferreira, continuou-se pelo professor António Martins Mendes, pelo filho do professor Jacinto Ferreira, Carlos Alberto Ferreira, e pela minha pessoa, que me jubilei em 2018. Tenho muito gosto em estar convosco e tentarei fazer uma breve resenha daquilo que foi a atividade e a influência que o professor António Jacinto Ferreira teve na nossa faculdade e limitar-me-ei a nomear, identificar alguns aspectos dessa sua atividade e a continuidade da ação iniciada então na área das infectocontagiosas com aquilo que está a acontecer hoje nessa secção desta faculdade. O professor Jacinto Ferreira, António Jacinto Ferreira, como já foi dito, nasceu em 9 de agosto de 1906, faleceu em outubro de 1995, foi um publicista e militante monárquico, fundador do jornal O Debate. Estes dados estão todos disponíveis na internet, que era um semanário monárquico de grande expansão e que foi diretor entre 1951 e 1974, tendo ocupado sucessivos cargos de relevo da causa monárquica. Tem uma obra vasta publicada do teor político e científico, como já vamos ver um pouco mais à frente. Pertenceu à Junta Nacional de Educação do Estado Novo e foi procurador da Câmara Corporativa na terceira legislatura, 1942 a 1949, e deputado à Assembleia Nacional pelo Círculo de Lisboa na quarta legislatura, em 1949 e 53. Foi um dos fundadores e dirigentes do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, tendo 50 anos mais tarde, em 21 de abril de 1994, sido o seu primeiro sócio honorário, assim como tinha sido o diretor do seu boletim. É médico veterinário, foi médico veterinário pela Escola Superior de Medicina Veterinária, na altura com o título de doutor em Medicina Veterinária, com a apresentação de uma tese de doutoramento, que era uma tese que corresponderia hoje à nossa licenciatura. E foi professor catedrático da Escola Superior de Medicina Veterinária, e é sobre este aspecto, mais sobre este aspecto, que eu me vou orientar. O professor António Jacinto Ferreira foi professor na nossa escola antiga, na Faculdade de Medicina Veterinária na Rua Gomes Freire, que hoje está substituída por um monstro edifício da Polícia Judiciária. Infelizmente, nada restou, nem uma caixa que estava depositada quando foi feita a faculdade e foi construída a faculdade. Foi depositada uma caixa com documentos que ficava na área, na zona da Associação Académica, mas esse pequeno tesouro não foi encontrado quando a construção deste edifício. Portanto, foi na Escola Superior de Medicina Veterinária onde o professor Jacinto Ferreira exerceu toda a sua atividade, a sua carreira académica. O professor Jacinto Ferreira é contratado em 1939 como professor auxiliar do 4º grupo de cadeiras e cursos do então plano de estudos da Escola Superior de Medicina Veterinária, na vaga que resultou da nomeação do professor Joaquim Fiadeiro a professor catedrático. O professor Jacinto Ferreira foi, na altura, empossado pelo diretor da Escola Superior de Medicina Veterinária, o professor Augusto Abreu Lopes, com quem teve uma relação particular, porque, para além de serem colegas desta faculdade, foram colegas de indústria, capitães de indústria, como dizia o Sr. Professor Jacinto Ferreira, a propósito dos empresários. A quarta cadeira, o professor foi empossado como professor catedrático do 4º grupo de cadeiras e cursos, e esta cadeira, esta quarta cadeira, é uma cadeira muito interessante, porque se chamava Bacteriologia Geral e Higiene dos Animais Domésticos, e estava dividida em duas partes. A parte da bacteriologia, que, segundo um relatório do professor de 1944, que já vamos ver a seguir, que todos os anos os professores tinham que fazer relatórios para a direção da faculdade e dizer o que é que tinham feito durante o ano. Nesta circunstância, o professor refere que, a propósito da bacteriologia, que deveria ser denominada de microbiologia, por englobar a bacteriologia geral, a virologia, a micologia e a imunologia, se não for a circunstância do estudo dos micróbios de natureza animal ser feito no curso de parasitologia. E por aí adiante. E já nesse documento se queixa bastante das condições deficientes de ensino e das dificuldades que tinha a diferentes níveis. A propósito da higiene dos animais domésticos, refere ainda nesse mesmo documento que se tinha sentido ou temos sentido seriamente embaraçados para satisfazer o seu programa, sobretudo a propósito da alimentação, com as transformações profundas a que está sendo submetida. É um documento muito interessante. Portanto, estes dois pequenos apontamentos estão contidos num relatório anual de que nós temos dispomos na faculdade, num relatório anual do professor, em setembro de 1944. Continuando a sua carreira académica, o professor Jacinto Ferreira mantém-se como docente do quarto grupo de cadeiras, é professor auxiliar interino em 1 de outubro de 1940, é professor extraordinário interino em outubro de 1942. Eram designações que eram dadas consequentemente a propósito da evolução da carreira. E foi nomeado professor catedrático provisório a 4 de março de 1943 por concurso. É muito interessante porque há um documento que explica exatamente como o senhor professor Jacinto Ferreira chegou a professor catedrático, porque poderia ter sido nomeado em função da sua qualificação, podia ter sido nomeado pelo Conselho Escolar, mas preferiu-se abrir um concurso ao qual o Sr. Professor foi o único candidato e ficou então com o cargo de professor catedrático provisório em 1943, do mesmo grupo de disciplinas, e professor catedrático de nomeação definitiva em 1945. É nomeado professor catedrático da 9ª cadeira, Inspeção Sanitária de Alimentos de Origem Animal, por transferência em 27 de dezembro de 1948, quando eu nasci, e que deixa de exercer em novembro de 1973, quando foi nomeado o professor António Martins Mendes, que tinha regressado de Angola. É regente das disciplinas de Patologia Clínica das Doenças Infecciosas e Economia Pecuária, e aposenta-se em 23 de 12 de 1976 como professor catedrático do 6º grupo de disciplinas da Patologia e Clínica das Doenças Infecciosas. Este lugar foi posteriormente ocupado pelo professor António Martins Mendes, professor catedrático do 6º grupo de disciplinas em 1977 e que se jubilou a 9 de setembro de 1991. A partir desta data, tomou funções de professor associado da disciplina de infectocontagiosos do professor Carlos Ferreira, que aí permaneceu até ao fim do termo do ano letivo 1900, que se reformou, aposentou em dezembro de 1988 e que se mantém em funções até ao fim do termo do ano letivo de 88-89. Com o professor Carlos Ferreira, eu trabalhei com o professor Carlos Ferreira, primeiro como assistente, e quando ele saiu, eu fiquei como professor da disciplina, nomeado como catedrático em 2004 e jubilado a partir de fevereiro de 2018. Isto são os dados resumidos da carreira do professor Jacinto Ferreira e como ele deu continuidade àquilo que ainda hoje continua a ser a secção das doenças infecciosas, onde felizmente tem progredido o trabalho não só de investigação mas de ensino. A secção de infectocontagiosas progrediu. É hoje coordenada pelo professor Fernando Boinas, é ensinada a disciplina, tem no ensino também o professor Virgílio de Almeida, e alguns outros colegas professores convidados, e temos tido ao longo dos anos uma série de estudantes de doutoramento, porque na secção tem-se prosseguido investigação, nomeadamente sobre a peste suína africana, e aqui tem algumas fotografias de diferentes anos dos alunos, dos nossos estudantes de doutoramento, aqui na década de 90. Estas fotografias, não se veem muito bem, e se calhar felizmente porque as pessoas não estão muito bonitas. Todos os colaboradores da secção de doenças infecciosas, onde estão, para além dos docentes de infecciosas, os 3 ou 4 estudantes de doutoramento e um colaborador que também colabora na nossa secção, que eu permito-me dizer nossa secção porque me permitem continuar a colaborar com a mesma, o professor Fernando Ferreira, de outra área desta escola. Esta fotografia é muito importante porque eu vos quero mostrar, não é muito nítida, mas na secção de doenças infecciosas temos, desde há cerca de um ano, um laboratório de segurança biológica de nível P3, que foi sempre uma necessidade que eu tive até a oportunidade de discutir e solicitar ao professor Carlos Ferreira que nos esforçássemos por ter. Felizmente, esse setor está a funcionar e nós temos nesta faculdade, na secção de doenças infecciosas, onde, nos tempos do professor Jacinto Ferreira, existiam os microscópios muito antigos, que ainda hoje estão na faculdade, e algum equipamento que hoje é considerado primário, mas que nós até mantemos num pequeno museu das infectocontagiosas. Nesta secção das doenças infecciosas, é óbvio que paira o legado imaterial do professor Jacinto Ferreira, e que foi docente desta faculdade, ou da Escola Superior de Medicina Veterinária, nossa faculdade agora, durante 37 anos. Há um documento muito interessante, que é um documento de 1950, que é uma ficha do Ministério da Educação Nacional, e que temos nos nossos documentos, uma ficha em que está identificada toda a carreira do Sr. Professor Jacinto Ferreira até 1950, até ser professor catedrático, e onde estão identificados alguns documentos científicos por ele publicados. É um documento muito interessante que está à disposição da família, se assim desejarem. E alguns dos trabalhos científicos e literários que foram publicados até 1950, e isto é muito importante referir, porque nós estamos a falar dos primórdios, entre aspas, do desenvolvimento do conhecimento científico das ciências veterinárias, em que o professor Jacinto Ferreira foi, sem dúvida, um investigador importante, que se interessou por uma série de problemas e de assuntos muito importantes. Estamos a falar em 1950, com trabalhos publicados em revistas nacionais e algumas francesas, em que ele fala, por exemplo, sobre o bacteriófago. Toda a gente sabe o que são os bacteriófagos, são aqueles vírus das bactérias. A verificação bacteriológica da tuberculose bovina, dedicou-se muito ao estudo da tuberculose bovina, tuberculose aviária em Portugal, a tuberculose porcina em Portugal, a pesquisa do bacilo de Koch no sangue das crianças tuberculosas, o comportamento in vivo das formas de variações espontâneas do Mycobacterium tuberculosis avium, bactérias patogénicas para o homem nos leites fornecidos à cidade de Lisboa, subsídio para o estudo etiológico dos parasitas consecutivos à vacinação antirrábica dos cães, a sensibilidade dos gatos à vacinação antirrábica, e teve, entre outras coisas, outras nomeações, foi premiado em concurso de literatura veterinária em 1937 e 38, e tem, para além destes trabalhos, muitos trabalhos sobre sódios e vacinas, que provavelmente se inseriam também na sua atividade privada do laboratório nós. Acima de tudo, a herança do professor Jacinto Ferreira, o legado do professor Jacinto Ferreira, é, a meu ver, constituído pelos dois livros, os dois primeiros livros, e provavelmente dos últimos, livros sobre a patologia e sobre as doenças infecciosas dos animais domésticos. O primeiro livro foi publicado em 1957, composto e impresso pela Sociedade de Progresso Industrial. É um livro excepcional. Eu tive a possibilidade de o rever. Esse livro está disponível na nossa biblioteca. E em 1957 o professor Jacinto Ferreira faz um estudo sobre a panorâmica das doenças infecciosas, fala sobre a patogenia da infecção e fala sobre uma coisa importantíssima, que é sobre a ecologia da infecção, que hoje se chama epidemiologia. Muito interessante. E para além disso, faz uma descrição de algumas dezenas de doenças, que eram doenças que graçavam em Portugal e nas então províncias ultramarinas, porque o professor tinha a preocupação e pensava que as províncias ultramarinas seriam o destino de muitos médicos veterinários que eram formados para esta faculdade. Portanto, há uma descrições interessantíssimas a seu tempo destas doenças, e quando chega à identificação da peste suína, que era a peste suína clássica, que então graçava na Europa e nos Estados Unidos, ele refere-se que o professor Martins Mendes, que estava em Angola, diria que aquela peste que tinha sido identificada por Montgomery em 1921, e que era a peste de Montgomery, ou a doença de Montgomery, ou a peste suína africana, não seria essa que existiria em Angola, porque o que existiria em Angola seria a peste suína clássica, mas muito mais aguda. É interessante que o próprio professor Martins Mendes, posteriormente, identifica e faz estudos com a peste suína africana, inclusive é das primeiras pessoas a tentar obter uma vacina contra a peste suína africana, fazendo a adaptação do vírus da peste suína africana ao coelho, uma vacina lipoizada. Na edição de 1964 da Gulbenkian, o professor Jacinto Ferreira tem um livro, eu diria, brutal sobre a patologia infecciosa. E esta é, de facto, a herança, é o imaterial do professor Jacinto Ferreira na profissão veterinária, porque gerações e gerações de veterinários entenderam, conheceram as doenças animais através deste livro. Esta é uma grande contribuição do professor Jacinto Ferreira para a formação dos profissionais de medicina veterinária. Para além desta herança imaterial, nós temos a sorte de ter ainda na nossa faculdade, no gabinete de doenças infecciosas, que ainda me é atribuído, o mobiliário que eu creio que foi utilizado por todos os professores catedráticos desta faculdade de infectocontagiosas, que é constituído por uma secretária, uma cadeira que será a verdadeira cátedra de doenças infecciosas e aqui não se vê, mas há um relógio muito interessante, que era um relógio que era utilizado nas instituições de ensino e que foi recuperado pelo professor Martins Mendes. Para além deste mobiliário, que ainda hoje existe e está funcional, nós temos uma pequena coleção de materiais que eram utilizados no laboratório de doenças infecciosas, como microscópios, amostras de agentes patogénicos, de agentes bacterianos, não patogénicos, porque já não devem estar vivos, e uma série de materiais. É com grande prazer que eu cumprimento os familiares do Sr. Professor Jacinto Ferreira, a quem desejo felicidades e recordo com alguma emoção o colega e amigo Carlos Ferreira. A todos, um resto de uma boa tarde e muito obrigado pela vossa atenção.
não tenho tantas folhas. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, obrigado ao avô pelas palavras familiares e ao professor Carlos Martins pela descrição da carreira académica do bisavô em grande detalhe. Eu e o bisavô Jacinto, infelizmente por uma questão de poucos anos, não cruzámos os nossos caminhos. Eu nasci em 99. É, no entanto, uma honra estar aqui presente na homenagem de um familiar que tanto contribuiu para a faculdade e para a classe veterinária, como o professor Carlos Martins referiu. Como estudante, não posso deixar de relembrar o seu contributo para a literatura científica, que em muito me ajudou, particularmente em alguns momentos do curso, nomeadamente no âmbito das doenças infecciosas. O livro que o professor Carlos Martins referiu teve tanto impacto, estão ali 4 cópias desse livro. Achei interessante o facto desta literatura ser muito direcionada aos estudantes e que está surpreendentemente atualizada, ainda que com quase 50 anos em cima. Apesar de termos áreas de interesse relativamente diferentes na medicina veterinária, todas estas acabam por se correlacionar e acho que é isso que torna a medicina veterinária tão bonita. Mais uma vez, um obrigado a todos que estarem presentes. Obrigado.
Muito bem. Então, depois desses momentos emocionantes e emotivos, tenho convidado-nos até então para nos juntarmos para fazer algo que o professor Rafael Pereira acabou por não desvendar, e que nos contem breves palavras, que é o professor Carlos Pereira, quando vai à faculdade, o seu primeiro contacto que deu origem àquilo que estamos hoje aqui a viver, vem-lhe dizer que a família tinha decidido, após a morte do professor Carlos Pereira, tinha decidido doar um busto do professor Jacinto Ferreira, ou um quadro do professor Jacinto Ferreira, que entendiam que uma dessas peças deveria ficar na faculdade e a outra no sindicato. E que nós logo acolhemos, obviamente, com grande entusiasmo, que vamos nós ter estas ofertas todos os dias que nos permitissem, de facto, avivar a memória dos nossos professores. E é isso que vamos agora fazer. É precisamente, foi decidido então oferecer à família, oferecer o busto do professor Jacinto Ferreira. E é isso que vamos fazer agora, encerrar o busto, ver as obras do professor Jacinto Ferreira, que temos ali na mesa, as obras que temos na nossa biblioteca, que é aquelas que são, nestas estantes, são as estantes de mais dos mais comuns dos estudantes, como o João referiu, e depois, enfim, tendo o corpo de honra, no qual será servido o corpo de honra. Vamos então dirigir isto aí, por favor. O local que escolhemos para já é este, um local na entrada da biblioteca. É um sítio onde fica, enfim, de algum modo protegido em termos de choques, não é? Temos sempre a juventude, às vezes um pouco irreverentes, nas suas movimentações. Temos aqui algumas peças do mesmo género aqui nesta área. E, portanto, achámos que aqui ficava bem, mas se entenderem que haverá aqui algum outro sítio mais adequado, estamos perfeitamente abertos a
localizar. Parece-me que é, de facto, uma iniciativa muito correta colocar o busto do professor Jacinto Ferreira na biblioteca, e que ela fica a ser uma referência para os alunos.
Exatamente.
Que vêm à biblioteca e têm gostado.
Exatamente. Ficará só a faltar uma pequena placa que vamos depois compor, que eu gostaria também que nos ajudassem, penso, com o nome, com a data de nascimento e morte e com a inscrição de professor catedrático da Faculdade de Medicina Veterinária. Acho que... Muito bem, então, a quarta geração não se importa de encerrar o busto do seu bisavô. Muito bem, muito obrigado. Então, convido-vos a visitar aqui os documentos professores em Tomar e em tomarem connosco um Porto Torre. Muito obrigado.